passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor Paulo César Custódio, que nasceu no Rio de Janeiro e há 12 anos reside em Brasília. Trata-se de um apaixonado por revistas literárias. De 1976 a 1981, época da poesia marginal, Paulo César Custódio dirigiu a revista independente Gandaia. Durou 6 anos e teve 7 edições. Em 2006, Paulo César Custódio lançou o primeiro volume do livro de referência Revistas Literárias, dando prioridade a títulos de 1970 a 2005. Hoje em dia, Paulo César Custódio edita a revista de poesia Z, que está em seu segundo volume. E também, dando continuidade à sua pesquisa sobre revistas que contribuíram para a difusão da produção literária nacional, Paulo César Custódio lança, em 2012, com o apoio do Fundo de Amparo à Cultura, o livro Revistas Literárias do Século XX. O organizador está aqui conosco e vai nos falar a respeito do seu trabalho. Eu gostaria de saber, antes de mais nada, qual a importância da revista literária na história do Brasil, na história da literatura brasileira, entre nós.
É um prazer estar aqui, né, falando sobre revistas literárias. Esse, o que eu chamo, não eu chamo bem de um catálogo, mas de um álbum, né, porque eu lembro um pouco aqueles álbuns antigos que nós, né, colecionávamos nas nossas infâncias. Então, ela é um álbum ilustrado com revistas, né, e eu cataloguei 182 títulos, né. Com certeza, há muito mais revistas a serem catalogadas, né, aí, vamos dizer assim, à sombra, né. Então, esse trabalho entendeu isso, né? Recuperar essa memória da literatura brasileira, né? A tentativa é essa, de recuperar a memória da literatura brasileira, que está, vou dizer assim, muitas dessas publicações não existem mais, né? Se perderam. Muitas estão na Biblioteca Nacional, na Casa Rui Barbosa, né? Quer dizer, no setor de obras raras.
Vamos voltar um pouquinho sobre esse número aí dos 182 títulos. Paulo César mencionou o fato de que haveria mais revistas. Na verdade, houve um critério de seleção, né? Não foram incluídas revistas de academias, não é isso?
Certo.
Revistas de vinculadas a universidades e...
Se eu fosse fazer esse trabalho, eu demandaria muito mais tempo e na verdade, teria que ter uma equipe para fazer esse trabalho, né? Assim, então, as revistas dos departamentos, né, de pós-graduação das universidades, né? Elas não entraram, né? Porque são muitas, né? Quer dizer, cada departamento tem a sua, né?
Praticamente.
Praticamente, né? Até, vamos dizer assim, é uma exigência, né? Do CNPq, né? Que esses os cursos, né? Editem revistas, né? E também as academias de letras, né? Por exemplo, aqui em Brasília nós temos a Academia Brasileira de Taguatinga, nós temos 3 academias aqui, né? Então, eu não teria, assim, esse trabalho ficou, assim, né, fora desse...
É verdade.
Porque seria muito extenso, né, muita coisa.
Agora, a revista, ela surge a partir de que motivação? São escritores que as editam?
No Brasil, ela surge, quer dizer, no Brasil, né, a história... Nós estamos completando esse ano 200 anos de publicação da primeira revista literária brasileira, que se chamou Variedades de um português, né, do Serfa, né?
1811
para 12, né?
Sim, sim.
E ali ele era um comerciante, ele conseguiu permissão do governo português, sim, né, sim, naquele sim. momento, né? E conseguiu também da censura que a Igreja Católica exercia também, ele tinha que ter um crivo ali, né, para publicar, para vender os livros, porque naquele momento nós estávamos, né, a corte tinha chegado no Brasil, o Brasil não podia, ainda não havia uma imprensa no Brasil, né? A primeira imprensa veio com a corte, né? Então, ele trouxe, ele publicou vamos chamar assim, de uma revista, né? É considerado uma revista, uma publicação, que durou, acho que parece, 3 números no máximo. Eram folhas soltas, né? E, para alguns historiadores, essa publicação pode ser considerada a primeira revista literária. Se chama As Variedades ou Ensaio de Literatura, né? Quer dizer, então ela surge nesse período, né? Nesse momento. Claro, no século XIX eu fiz um levantamento aproximadamente de 80 títulos, mas Eu não fiz essa investigação ainda, ainda não me debrucei, que vai ser a próxima tarefa, né? Minha é fazer essa viagem para o século XVIII, XIX, né, que me interessa muito. Porque às vezes é difícil identificar o que, que é uma, se é revista ou se é realmente outro tipo de periódico, né? Um jornal, né? Porque essas fronteiras, elas são muito maleáveis, né?
De, é verdade.
O que, que é uma revista literária, né? Tem publicações que eu incluí aqui no nosso álbum que o autor disse para mim que era uma revista. Então, se o autor disse que é uma revista, eu considero revista, né? Então, eu coloquei no nosso trabalho, né?
Houve alguma revista literária, assim, que se destaca por sua duração, assim, que mais tenha durado?
Olha, eu tinha revistas que nesse álbum eu coloco que são várias conceitos de revistas, né? Por exemplo, tem as revistas de variedades, né? Nós conhecemos algumas, né? A revista Leitura, ela durou aproximadamente uns 40 anos. Mas ela não é assim, ela é de variedade, né? Além de textos, né? De prosa e poesia, ela contém informações, né? Sobre vários assuntos,
sim,
né?
Sim, sim.
Agora, tem a revista Escrita, que acho que é de 76, de São Paulo. A Escrita, ela começa em 75 e acaba em 88, então são 13 anos, né? E assim, mensal e contínuo, né? E num período muito difícil da nossa história, né? Ela se manteve, né? É claro que
aquela revista brasileira de língua e literatura.
Também, né? Aqui, língua e literatura, né? 79 a 87, já 8 anos, né?
8 anos, é.
Mas são revistas que teve uma sequência, né? Ela manteve uma periodicidade. Porque a questão da periodicidade é outra questão séria, né? Porque as revistas, às vezes, saem um mês, aí dura, sai 6 meses, depois outro número, né? Porque atualmente é mais fácil, né? Talvez seja mais fácil atualmente. Se bem que atualmente eu não posso dizer que seja mais fácil, não, porque está em declínio, né? As revistas, né? Mas essas revistas, muitas delas, né, pelo seu caráter, né, de independência ao mercado, elas sofriam por falta de patrocínio, apoio, né? Até a Graxon, que é muito conhecida, né, ela foi financiada pelos próprios escritores, né? Essas revistas realmente são financiadas pelos próprios escritores, né?
Agora eu observei, eu não sei se é uma lacuna aí no seu catálogo, porque há duas escritoras brasileiras, uma hoje em dia presidente da Academia Brasileira, né, que se lançaram, né, começaram a ter renome por meio de uma revista, que foi a revista Recreio.
Ah, Recreio.
Né? Só porque ela era voltada para criança e você não incluiu.
A Tico Tico, por exemplo, não coloquei. Né? Quer dizer, essas revistas, a revista Tico Tico, a revista...
A Ruth Rocha, né, também, o Joel Rufino, todos tiveram ligados a essa revista Recreio.
Eu não tenho essa informação, vou anotar essa informação, que eu tenho que ir atrás. Porque esse trabalho é um trabalho em movimento, né?
Sem dúvida.
Então, essas revistas, por exemplo, 1808, 1910, né? As mais famosas, né? Elas tinham contribuição de escritores, assim, tipo, mas eu acho que era. Porque o mercado também era muito incipiente. Uma vez, eu falo até aqui que o Lima Barreto tentou em 1906 publicar uma revista chamada Floreal. Mas ela durou só 3 meses, porque era uma revista estritamente literária. Não havia. O mercado naquele tempo não tem como sobreviver, né?
É,
então,
né?
Eu acho que essas revistas, elas incorporavam textos literários, né? Eu chamo mais como ilustrativo. Havia um conto, um poema, mas 80% era reportagens, né? Até a Cosmo, que, né, até a crítica não a considera uma revista literária, mas são uma revista de mundanismo, né, chamada, né? Tem foto, tem reportagem sobre muitas coisas, né, sobre medicinas, saúde, quer dizer, e também tem um conto, tem um poema do Laura Bilac, né? A revista Souza Cruz, por exemplo, que é uma revista que durou bastante, ela é de 1900, não sei, aproximadamente o segundo decênio do século XX, né? Era uma revista financiada pela fábrica de cigarros Souza Cruz, mas tinha. Aí tinha um conto, tinha um poema, mas o foco mesmo central era outro, né?
Estamos conversando com o professor Paulo César Custódio. Voltamos já.